Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, já exploramos bastante a Bienal de São Paulo em sua coluna, mas não seria a Bienal de Veneza uma das principais referências?
A Bienal de Veneza é, há 130 anos, uma das instituições culturais de maior importância no mundo. A outra é a Documenta de Kassel, na Alemanha, inaugurada em 1955, que possui estrutura conceitual e institucional diversa da predecessora. A nossa aqui em São Paulo, instituída em 1951, já foi mais impactante e referencial, como exploramos em outros momentos desta coluna. Mas não há dúvidas que seguiu e ainda segue o modelo da que acontece nessa cidade-monumento. Cidade singular, flutuante, onírica e estonteante que é Veneza. Importante também frisar que esse formato original de evento cultural não só inspirou a elite paulistana no pós-guerra, como também proliferou no século XX, tornando-se importante referência para a economia, a política e a estética da chamada arte global. São mais de 300 bienais ou trienais em diversos locais no globo. Há, inclusive, um diretório para as bienais no mundo, fornecido por uma organização independente, denominada de Fundação Bienal. Fundada em 1895, La Biennale teve um público de aproximadamente 200 mil pessoas em sua primeira edição e mais de 800 mil na sua edição de 2022. A expectativa é a de que a audiência da atual edição, em cartaz, a 60ª, cujo curador-chefe é um brasileiro, Adriano Pedrosa, se aproxime dessa cifra. A história da Bienal remonta a 1895, quando foi organizada a primeira exposição internacional de arte. Mais adiante, renomeada como Biennale por sua periodicidade. Dado o sucesso desse novo formato de evento cultural e da importância econômica para a cidade, cujo turismo é a sua principal renda, na década de 1930 surgiram novos festivais organizados pela mesma instituição, música, cinema e teatro. Em 1980 foi realizada a primeira exposição internacional de arquitetura e em 1999 a primeira dedicada à dança contemporânea. Ou seja, o modelo de evento mundial inaugurado no âmbito das artes visuais, baseada em uma geopolítica iluminista que particiona o mundo em nações, ainda demonstra seu poder na construção do imaginário dito universal ou globalizado.
Professor Grossman, e por sua vez, o que inspirou a criação desse formato tão longevo que é o das Bienais de Arte, hein?
Apesar de sua originalidade como formato cultural, não há como negar a influência do fenômeno das gigantescas exposições universais nessa criação. O historiador inglês Paul Greenhalgh, na introdução de seu livro de 1988, Ephemeral Vistas, Vistas Efêmeras, auxilia nesse entendimento. Cito: imagine uma área do tamanho de um pequeno centro urbano, repleta de dezenas de prédios imensos, situados em belos jardins. Encha os prédios com todos os tipos inimagináveis de mercadorias e atividades conhecidas nas maiores quantidades possíveis. Cerque-os com peças milagrosas de tecnologia de engenharia, com tribos e povos primitivos, reconstruções de ruas antigas e exóticas, restaurantes, teatros, estádios esportivos e estandes de bandas. Não poupe gastos. Convide todas as nações da Terra a participar, enviando objetos para exibição e construindo seus próprios edifícios. As exposições internacionais ou universais, realizadas em todo o mundo entre 1851 e 1939, foram ocorrências como essa, gestos espetaculares que prenderam brevemente a atenção do mundo antes de desaparecerem em um esquecimento abrupto, vítimas de sua temporalidade planejada. Milhões de visitantes passearam pelos locais, foram ensinados, doutrinados e hipnotizados por eles.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Martin Grossman.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.